Olá pessoal, eu sou o arquiteto Antônio Carlos e hoje apresentaremos mais um episódio da série A Influência das Atividades Econômicas no Traçado e na Forma Urbana da Cidade Brasileira. A força da economia na transformação urbana da cidade foi o tema que discutimos ao longo desses 10 episódios. Já falamos da cidade de Manaus, da cidade de Ouro Preto, e hoje vamos falar com esse mesmo tema da cidade de Santos. Portanto, a força da economia na transformação urbana da cidade de Santos. No que diz respeito à cidade de Santos, constatamos que a economia cafeeira foi a grande responsável pelo seu rápido crescimento urbano. A cidade, que tinha ficado estagnada por quase 300 anos, despertou a partir do ano de 1876, gerando o esgotamento da oferta de moradia e acelerando a especulação imobiliária. Com base em dados do censo da cidade de Santos, nota-se que, após o ano de 1886, a população da cidade cresceu consideravelmente. Em 1854, tinha 7.855 habitantes. 18 anos depois, em 1872, passou para 9.151, um crescimento de 16,5%. No entanto, de 1872 para o ano de 1866, a população saltou para 15.505, um crescimento de 69,44% em apenas 14 anos. Verifica-se ainda que esse crescimento vertiginoso aconteceu depois da inauguração da ferrovia, em 1867. Entre os anos de 1886 e 1900, início do século XX, o número de habitantes chegou a 50.389, representando um acréscimo de 224%, momento em que a exportação do café esteve em alta. Olhando para outros dados referentes à população, correspondente ao movimento do café do Porto de Santos, podemos afirmar que o aumento da forma espantosa da população está claramente relacionado com o crescimento da exportação do café pelo porto da cidade. Por outro lado, dados referentes ao crescimento espacial da cidade entre os anos de 1765 e 1910 mostra que até 1878, quando a cidade ainda não tinha ultrapassado a região dos morros, a sua área correspondia a 110 hectares, concentrada nessa região durante os primeiros 325 anos e abrigando uma população à volta de 9.871 habitantes. No entanto, nos 32 anos seguintes, verificou-se uma expansão da cidade, atingindo uma área em torno de 394 hectares, período em que surgem as vilas de Matias e Macuco, em 1880 e 1890, respectivamente. Nesse contexto, em 1910, a cidade chega a uma área equivalente a 504 hectares. Por 3 anos depois, recebe uma população de 88.967 habitantes. Dados pesquisados mostram que 78% da área total da cidade em 1910 se concentrava fora dos limites dos morros, o que nos leva a entender que após 1878 houve uma diminuição no adensamento da área central, que ocorreu através de 2 vetores de crescimento, a Avenida Ana Costa, iniciada em 1880, e a Avenida Conselheiro Neves, em 1867, em direção à Orla Praiana. Recorda-se que nesse espaço foram construídas as vilas Matias e Macuco, com a finalidade de acolher a procura operária. Baseado em dados pesquisados e organizados nessa pesquisa, mostra que a cidade alcançou uma população de 7.855 habitantes ao longo de cerca de 311 anos. No entanto, em 1872, após 18 anos, atingia 9.151 indivíduos, o que significa um crescimento de 16,49% numa época em que a exportação do café ainda não tinha alcançado um crescimento significativo. Nota-se que a expansão da produção do café tornou-se necessária a construção da ferrovia São Paulo Highway em 1867, com o objetivo de agilizar o escoamento do produto cafeeiro do interior do Vale da Paraíba, a ser exportado pelo Porto de Santos. Os dados mostram que no decênio 1860-61 e 1870-71, anteriormente à fase áurea do café, foram exportadas 270 mil toneladas. No entanto, em 1895, no único ano, atingiram-se 104 mil toneladas, um aumento muito significativo, correspondente a quase a metade do que foi exportado em 10 anos. Portanto, a partir de 1880, início do período áureo do café, cresce o movimento do Porto de Santos. De 104 mil toneladas exportadas em 1895, passou a 593 mil 156 toneladas em 1913. Nesse período, a população cresceu substancialmente, de 15.505 habitantes em 1886 para 88.967 habitantes em 1913, um crescimento de 473,79%. Diante de tal fato, admite-se que as atividades econômicas advindas da economia do café foram responsáveis por este impacto significativo no surto migratório da última década do século XIX e a primeira do século XX. Em relação à expansão urbana, percebe-se que, em 1878, a cidade permanecia dentro dos limites dos morros, abrigando uma população de 9.151 habitantes, numa área de 110 hectares. Com o crescimento migratório no final do século XIX, o adensamento da população aumentou, provocando a expansão urbana para além dos limites coloniais, em direção à Orla Praiana, através das avenidas Ana Costa e Conselheiro Neves. No início do século XX, o crescimento da economia cafeeira provocou uma transformação urbana na cidade e, em busca da modernidade, são demolidos os símbolos que representavam o passado colonial. Neste contexto, são realizados melhoramentos urbanos, sendo em 1892 construída a primeira parte do Cais do Porto, em 1903 a introdução da luz elétrica, em 1897 o abastecimento de água e em 1909 é inaugurado o bonde elétrico, com o objetivo de atender às necessidades de uma cidade moderna. A cidade, que teve uma origem linear e se desenvolveu no sentido leste-oeste, atingindo a região de Valango, com um traçado tendencialmente labiríntico, foi gradualmente enquadrando-se numa forma mais regular, de quarteirões formados por ruas ortogonais, apresentando por volta de 1879 uma malha reticulada, que, após ultrapassar as zonas em direção à Orla Praiana, ganha uma continuidade de malha reticulada, segundo o plano urbano do engenheiro Saturnino de Brito. Diante do exposto, entendemos que a força da atividade econômica impôs transformações urbanas no centro inicial da cidade, provocando alterações no tecido urbano. Fica evidente que o primeiro passo para a transformação urbana foi a construção da ferrovia São Paulo Highway em 1867. Fato este que alterou a lógica da cidade, tornando-se necessário implementar melhoramentos na infraestrutura referente à cidade, levando a uma inevitável ampliação do espaço urbano. Com essas constatações, conclui-se que as atividades econômicas tiveram, de fato, grande influência na forma do traçado urbano da cidade de Santos. Bom, diante dos episódios aqui já apresentados, percebe-se a semelhança entre os casos anteriores estudados. E assim chegamos mais no final de um episódio. Nos encontraremos no próximo sábado com um novo episódio a ser apresentado. Até lá, então.